Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, que hoje fala sobre sono. A professora Dilane Vilas Boas conversa com os convidados Márcio Dutra Moraes, professor de fisiologia da UFMG, e com Dênia Azevedo, médica pós-graduada em sono.
Bom, o Márcio falou no final do último bloco que as pessoas, se elas entrarem rapidamente no ciclo, se fizerem os ciclos rapidamente, elas podem ter um sono reparador, né? Seria...
Na verdade, foi mais um questionamento, foi uma pergunta que eu teria para a Dênia sobre... Exato, sobre uma pergunta que eu teria para a Dênia, se ela concorda ou se existe alguma outra evidência clínica ou de alguma outra cultura, tipo os espanhóis com a siesta, se pessoas que rapidamente entram nos processos de sono 2, 3 e profundo e sonos REM, se essas pessoas têm um sono mais eficiente e, por consequência, elas precisariam de menos tempo de sono.
Quando nós pegamos todos esses dados, nós temos que pensar que isso é tudo em média, né? Então, em média, o ser humano está satisfeito, está pronto para o próximo dia e com as suas conexões neuronais feitas após 7 a 8 horas de sono, né, por noite. Isso é uma média, porque existem dormidores curtos e os dormidores longos. Já tem vários trabalhos na literatura mostrando que esses dormidores curtos e longos têm uma vida, em média, mais curta do que as pessoas que dormem, em média, 7 ou 8 horas por noite.
É um dado interessante esse, né?
Exatamente. A gente já sabe disso. A gente ainda não sabe exatamente o porquê. Outro dado que a gente tem também de literatura é que as pessoas, os ditos, pessoas muito criativas, as pessoas geniais, elas têm um formato de sono diferente. Vários trabalhos mostram que essas pessoas teriam outras patologias em comum. Exemplo, o bipolar. A pessoa que tem a doença, né, o bipolar, ele é uma pessoa mais criativa na média. E o sono dela seria mais curto ou diferenciado do habitual, do dito normal, né? Outra coisa que a gente pode pegar dessa ideia, e aí a gente fala assim, bom, mas ele tem mais sono REM, ele é mais criativo? Não, ele não tem. E a outra coisa que também... Você falando assim, será que esses ciclos de sono REM mais próximos, vividos, você fixaria mais a memória? Também tem algumas coisas que falam contra. Porque, apesar de você precisar do sono REM e ele uma quantidade maior dele fixaria a memória, mas as pessoas, por exemplo, os privados de sono, as pessoas que dormem pouco, elas entram em REM mais rapidamente. E não por isso elas teriam menos necessidade, número menor de horas de sono, mas sim como proteção. O organismo te leva a entrar em sono REM mais rapidamente. Então, na privação de sono, a pessoa entra em REM mais rapidamente.
E a questão da siesta, né? Porque a gente sabe que os espanhóis têm um tempinho depois do almoço que é sagrado.
Exatamente.
Né? Tem alguma relação dessa siesta com dormir menos no resto da noite?
Não, não teria, não. É só um ciclo diferente para levar o resto do dia. E teria um benefício, sim. Sendo um sono curto, de 20, mais ou menos, aproximadamente 20 minutos.
Então, 20 minutos não chegaria no sono REM?
Depende também, porque pessoas podem entrar. O sono REM, geralmente um ciclo, ele vai em média 90 minutos para entrar em sono REM. Então, o ideal é que esse sono seja para reparar, não para fixação de memória, mas reparar. Ele vai entrar em sono profundo às vezes. Ele chega a entrar em sono profundo, mas ele não chega ao sono REM, na grande maioria das vezes. E a gente tem que deixar claro que a gente associou muito REM ao sonho, e que o sonho não acontece, não é só em REM. Os sonhos mais elaborados e a maioria dos sonhos acontecem em sono REM, mas eles podem vir em outros períodos de sono também. Isso é importante dizer, porque a pessoa fala assim, mas eu tenho certeza que eu tive sono REM, porque eu sonhei, mas nem sempre entrou em sono REM. Porque o sono, o sonho pode aparecer nos outros estágios também. Então, só para completar a, né, a siesta, então você descansaria, você usaria desses 20 minutos a 40 minutos no máximo de sono para reparar, para você reparar fisicamente e não para fixação de memória.
Aquela paradinha para descansar o corpo.
Exatamente. E isso às vezes...
E por que teria que ser até 40 minutos que você falou?
É porque senão você começa a entrar no ciclo, né? Aí você já
quebrar
entra...
Isso quebrar isso seria
se você repara no final de semana, quando você dorme um pouco mais longo, mas que não é a tarde inteira. Um sono de hora e meia, como você acorda cansado.
Você é meio enjoada, a cabeça,
A boca seca. Geralmente você acorda em sono REM, você tá cansado. Ele é um sono que não descansa. Então a tentativa é de não entrar no ciclo, não entrar nesse ciclo noturno de... Né, habitual da gente.
Deixa eu aproveitar essa fala sua aí de não estar descansado. Quando você lida com idosos, né, a gente que tem idosos, né, na família, eles estão sempre reclamando, né, que não estão dormindo, e são pessoas que geralmente dormem muito durante o dia. Como que é essa mudança depois de um certo tempo na vida?
Isso chama... A gente sempre compara os adolescentes com os idosos. Um tem atraso de fase, outro tem adiantamento de fase. Eles saem desse ciclo habitual que o Márcio citou no início, nesse ciclo de 24 e poucos minutos, né? Quase 25 horas. E esse ciclo, a gente vai mudando ele. E o idoso muito mais. Por isso, a necessidade da gente, do idoso, da gente fazer uma marcação para ele de horário de dormir. Porque a percepção do sono do idoso é diferente do adulto jovem. Então, ele vai, às vezes, ele dormiu várias horas à noite e está dormindo de dia. Mas ele vai diminuindo o sono delta, que é o sono profundo, e o sono REM dele, né, que é o sonho de reparação de memória, fixação, ele vai diminuindo ao longo da vida. E o idoso, você tem que lembrar que ele tem várias outras patologias que a gente já havia dito no início, que atrapalham o sono, né? E pressão arterial, né, a hipertensão, o diabetes, né, síndromes metabólicas no geral, a apneia obstrutiva do sono, né, e vários outros fatores, insônia, que contribuem para esse sono inadequado. Então, o idoso teria que ter um cuidado maior. E, geralmente, eles são viciados em benzodiazepínicos, né, que são medicamentos próprios para estimular o sono, para dormir. E esses medicamentos no idoso não é adequado, porque leva à perda de memória. Esses medicamentos têm comprometimento nesse ciclo normal nosso do sono ao longo da vida. Ele muda a estrutura do sono. Então, tem várias coisas que prejudicam o sono.
Então, tem que tomar cuidado
Muito cuidado.
Prescrição de remédio para idoso, nesse caso aí, é complicado. Às vezes nem é prescrito, né? Às vezes ele toma sem ter prescrição, porque é mais fácil, né, ele tomar o remédio para dormir.
São vários pontos que você colocou aí agora. Porque o primeiro é que, geralmente, ele começou a usar esse medicamento, ele ainda não era idoso. Ele precisava de trabalhar e precisava de dormir para uma ansiedade, começou. E é muito mais fácil para alguém prescrever um remédio para dormir do que para ele perguntar para a pessoa: como é que é o seu sono? Vamos investigar como que é, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer, acompanhar o sono do indivíduo e ver o que realmente está tornando aquele sono inadequado. É difícil essa pesquisa, ainda mais com o nosso tipo de assistência à saúde, que o médico tem 20 minutos ou menos por paciente. Ele não tem tempo adequado para investigar a qualidade do sono do paciente. Então, o que teria que ser feito é, desde o adulto jovem, que já começa com problemas de sono, ter tempo, ter o contato com o seu médico,
até, né?
Se conhecer. E o médico ter tempo para ser um pesquisador daquele paciente, ser um investigador, e não simplesmente um prescritor de medicamentos, né?
Interessante. Bom, vamos dar uma viradinha de assunto aqui e ir rapidinho para a questão do sonho, né? A gente queria saber, esse tempo todo que a gente gasta dormindo, nós temos sonhos sempre. Temos sonhos sempre, Márcio?
Não. Ter sonhos é diferente de lembrar de sonhos. Então, sim, ter sonhos sempre. Lembrar de sonhos, nem sempre. É, inclusive, dependendo de quando você acorda a pessoa, isso até, eu acho que a Tênia deveria falar melhor do que eu, ela acorda com uma ideia muito confusa de como foi o sonho, principalmente naquele sono de onda lenta. Se você acorda ela durante o REM, ela acorda mais cansada, mas ela tem uma ideia muito mais concreta de como foi o sonho, muito mais organizada de como a sequência de eventos ocorreu. Então, durante o sono profundo, tem até um estado de confusão mental durante o acordar, se você fisicamente acorda a pessoa durante esse estado de sono profundo. Então, a importância do sonho seria de associar essas conexões que foram uma experiência durante o dia com os circuitos apropriados que já existem no cérebro, no neocórtex, que foram de experiências prévias já vividas por essa pessoa, por esse paciente. Então, o papel do sonho seria o de relembrar e ver aonde aquilo melhor se encaixa com as experiências que já ocorreram.
E quando a gente tem um sonho ruim ou bom, será que é essa é a vivência nossa?
Isto agora nós passamos para a parte 100% especulativa. E eu diria que responder essa pergunta seria realmente colocar um substrato biológico orgânico nos trabalhos de Freud. Que seria,
nós já estamos prontos para isso? Na ciência de hoje?
Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando muito bem. Eu diria que as técnicas de neurociências, principalmente em registro multiunitário, multieletrodo, que apareceram para decodificar como é que esses padrões neurais que recebem o nome de engramas neurais, eles se formam. Essa metodologia hoje, magnetorressonância funcional, acendendo áreas específicas do cérebro associadas a determinadas funções ou determinadas memórias, esse tipo de ferramenta tem nos possibilidade de entender muito melhor como esse processo de associação acontece durante o sono e sonhos. Então, lembrar de algo ruim ou achar que um sonho é ruim é a associação de uma experiência que aconteceu durante o cotidiano com alguma coisa que já foi fixada. Eu vou dar um exemplo aqui, mas esse exemplo é totalmente pictórico. Esse exemplo, então, ele é irreal e eu não tenho sustentação científica para dizer isso. Mas só para tornar mais fácil o que eu estou propondo, é como se eu, durante a experiência do dia, eu cheirasse uma determinada flor. E eu tivesse um sonho muito ruim de noite, porque um sonho de morte, pessoas morrendo à minha volta, e eu não sei exatamente por que aconteceu. Talvez aquele cheiro de flor esteja associado a uma rede que eu já tenho previamente gravado do enterro, por exemplo, de um familiar. Então, aquela experiência diurna acendeu a rede que está associada à morte, que está associada ao enterro daquele familiar. Novamente, isso que eu estou dizendo é altamente especulativo.
São ideias, né?
A ciência está caminhando para isso. Mas eu diria que nós estamos muito mais próximos de cientificamente poder investigar esse tipo de hipótese do que nós estávamos há 20 anos atrás. Muito mais próximos.
Ok, gente. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Aprendi muito com vocês, né? E saber um pouquinho do sono, né? A gente tem que cuidar desse... seria até um dom, na verdade, que
um
nós...
Um bem, né?
E eu quero um dia ser que nem os meus gatinhos, que dormem 16 horas por dia.
Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada, né? Por estar aqui.
Até uma próxima vez.
Se Deus quiser.
Eu aprendi muito também. Agradeço também muito o convite de fazer parte. Acho esse projeto espetacular. Obrigada. De divulgação científica. Então, estão todos de parabéns.
Dênia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica, né, para algum ouvinte que queira entrar em contato com você.
Nós estamos na Sominos, é uma clínica de polissonografia, sono, né, e psiquiatria. Nós estamos na rua Rio Grande do Norte, 694, 8º andar. E nós fazemos acompanhamento de tratamento, né, de sono e polissonografia. O telefone é 3281-3409, aqui em Belo Horizonte mesmo.
O Na Onda da Vida especial de hoje fica por aqui. Você pode baixar esse programa e enviar perguntas e sugestões pelo site www.fmg.br/Na Onda da Vida.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.